Olá, eu sou Simone Magno. Essa é a Casa do Livro. Estamos recebendo aqui hoje no nosso estúdio o filósofo, ensaísta e doutor em teoria da literatura pela UFRJ, Francisco Bosco. Ele está estreando pela editora Record com esse livro aqui, Meia Palavra Basta. É um prazer receber você aqui, mas eu queria primeiro ver como é que eu vou te chamar. Não sei se eu te chamo de Francisco, de Chico, de Bosco.
Bom, prazer, Simone, Lucas, todo mundo que está vendo e nos ouvindo, né, também. Essa é uma história engraçada, assim. A minha apresentação, ela contém algumas controvérsias, assim. Quando criança, eu era Chico. Depois que eu me tornei adulto, aí já no ambiente universitário e me tornei autor de livros, eu passei a ser Francisco. E quando fui para a TV, eu voltei a ser Chico. O que diz um pouco sobre a diferença desses ambientes culturais, né? Uma certa seriedade do ambiente universitário acadêmico e uma certa intimidade que a imagem na TV proporciona às pessoas que te veem, né? Então eu voltei a ser Chico. Eu, no entanto, sigo me identificando mais com Francisco. Eu acho Francisco um nome mais bonito, assim. Então, eu prefiro que você me
Francisco, você... Não, aqui é o ambiente acadêmico, literário, então é
Pois é, quando
Francisco,
envolve livro, acho que é
não
isso.
é?
Quando envolve livro, eu me sinto mais Francisco, entendeu? E na TV eu me sinto mais Chico, né? A outra questão é o filósofo, que eu não sou, na verdade, assim, de formação, né? Minha formação é mestrado e doutorado, respectivamente, em teoria da literatura e semiologia. Como, de novo, o grande público, que é o público que assiste televisão, não sabe o que são nem uma coisa nem outra, nem teoria da literatura, nem semiologia, né? Eu me tornei filósofo, que é o mais próximo, assim, de fato, do que eu faço. Então é um mal-entendido que eu aceito bem, porque apesar de eu não ter formação acadêmica em filosofia, eu sou um leitor de filosofia há décadas e tenho o que se poderia chamar de um espírito filosófico, assim, que é basicamente um espírito investigativo e que mobiliza a linguagem de uma maneira a produzir certos efeitos, assim, que procuram ser surpreendentes, assim, do ponto de vista da interpretação do mundo, né? Então, Francisco e filósofo, vai bem.
Ótimo, bom saber. E quem está aqui é o Lucas Teles, editor executivo da Record. Oi.
Olá, prazer estar aqui com você de novo, Simone. Prazer estar aqui com você também.
Você é Lucas mesmo, você não chama Roberto.
Não, não, só Lucas mesmo, não tem nome curto também, não tem muito espaço para
E é
nenhum
editor
apelido.
executivo mesmo também.
Exatamente.
Não é Red.
Não, não.
Bom, a gente vai falar sobre Meia Palavra Basta, que é um livro que reúne aforismos, máximas, pequenos fragmentos com reflexões sobre temas variados que vão da monogamia ao futebol, escritos em uma linguagem bem acessível. Eu queria começar pedindo para você falar um pouco do livro, que ele é baseado num trecho do. Eu queria que você falasse do livro, baseado num trecho do próprio livro que eu peguei aqui, que você escreve assim: O que é teoria maçante? Aquela em que há aprofundamento sem profundidade. Aforismos são, ao contrário, profundidades sem aprofundamento.
Perfeito, Simone. Essa é uma excelente maneira de começar essa conversa. Você sabe que eu comecei a minha trajetória como escritor como poeta. Eu fui poeta propriamente, assim. Eu tenho três livros de poesia, de poemas. Aliás, eu acho que eu sou um dos recordistas desse gênero curioso da história da literatura, que são os livros renegados pelo autor, né? Então, esses meus três livros eu os publiquei quando eu era muito jovem. E são, portanto, muito ingênuos, assim, mas são livros de poemas. Eu comecei como poeta, portanto, mas já com cerca de 20 anos, 21 anos, assim, eu entrei no mestrado na UFRJ em teoria da literatura. E aí começou um movimento do que eu poderia chamar de uma paixão conceitual, e eu fui migrando da poesia para a teoria. E, entretanto, embora desde muito cedo eu portanto, tenha vivido num ambiente do discurso universitário, acadêmico, desde cedo Eu não gostava de textos acadêmicos no pior sentido da palavra, né? O que são textos acadêmicos no pior sentido da palavra? São textos comprometidos com uma certa metodologia acadêmica baseada em muita citação, muita explicação, mas pouca originalidade, pouca tentativa de interpretação diferente dos fenômenos, né? Pouco cuidado com a escrita no sentido de torná-la atraente para o leitor. E no meio dessa espécie de conflito, né? Estar na universidade, ter uma paixão pelo conceito, ir me descobrindo como um crítico barra teórico, eu tive um grande encontro, que é talvez o maior encontro da minha vida com um autor, que foi o Roland Barthes, que foi o meu maior guia durante muito tempo, assim. E o Barthes meio que resolveu esse problema para mim, porque eu diria que talvez a principal questão da obra do Barthes é aquela de provar que o gênero teórico pode ter certas características dos gêneros literários, quais sejam. Pode ser um texto criativo e atraente, né? Então, foi nessa época que, do conflito entre o poeta que eu fui na origem e o teórico que estava se formando, resultou como uma espécie de síntese dialética, assim, possibilitada pela obra do Barthes, o ensaísta que eu me tornei. Com o tempo, o meu ensaísmo foi, principalmente nos últimos 8 anos, mais ou menos, desde que eu publiquei um livro chamado A Vítima Tem Sempre Razão, e no meu último livro, chama-se O Diálogo Possível, são dois livros mais alentados, assim, eles são maiores, né? E têm objetos mais consequentes, assim, são questões que mobilizam pontos sensíveis do debate público, né? Então, nesses livros, eu me afastei desse meu momento decisivo bartesiano, que fundou mais ou menos o que eu sou como intelectual e escritor. E nesse livro eu retomo essa origem, nesse Meia Palavra Basta. É um livro que faz convergir para si várias das mini vertentes da história dos aforismos e dos fragmentos, né? Mas eu diria que, do ponto de vista, pelo menos da história pessoal, ele é um reencontro com essas origens bartesianas que resolveram o meu problema num certo momento ali. Então é isso, esse livro é uma espécie de retorno a uma crítica que eu faço à teoria acadêmica no pior sentido, né? Que é essa teoria maçante, que tem muito aprofundamento, mas pouca profundidade, às vezes é pura repetição. E os aforismos e fragmentos são um gênero que possibilita o exato oposto disso, né? Você pode ser profundo, sendo, no entanto, extremamente conciso. É isso que esse livro propõe, né?
E, bom, você é o apresentador, né, do Papo de Segunda, né, o programa que vai ao
Sim.
ar toda semana e que debate, tem pautas diferentes no programa e a cada semana também pautas novas. Como é que essa experiência também na TV, de estar sempre debatendo coisas que são super quentes e do momento, como é que isso também te influenciou para fazer um livro que são de aforismos, né, que você já viu,
Sim.
mostrou como é que ele se relaciona com a sua carreira acadêmica, mas como é que esse, né, a TV também tem um tempo curto, né, de falar, tem
Perfeito.
tudo muito, tem um timing, você tem que ser conciso, né?
Sim.
Então, como é que essa diversidade de temas e essa concisão também
Sim.
te influenciaram nesse livro?
Então, Lucas, você meio que já respondeu um pouco assim. De fato, eu acho que esse livro ele está muito diretamente relacionado ao meu trabalho na TV. Tanto pela questão da concisão, né, que você mencionou, a forma da fala na TV é próxima à forma desses textos, quanto e talvez sobretudo pela questão da multiplicidade de assuntos, né? os livros anteriores que eu citei aqui, os meus últimos livros, eles são livros em que eu me propus estudar em profundidade determinados temas específicos. Mas isso representa menos a minha formação e a minha maneira de ser e pensar do que esse livro e o meu trabalho na TV, porque eu tenho, em primeiro lugar, uma formação eclética e um modo de ser, de desejar, de estar no mundo que é muito plural, é muito múltiplo. Eu sou uma pessoa de muitos interesses. Então, de uma maneira geral, né, eu sou um leitor de antropologia, de sociologia, de ciência política, de filosofia da política, de filosofia, de literatura. E nesse livro, tá, assim como na televisão, isso tudo tá mais concentrado. Então, nesse sentido, é um livro que se parece muito comigo. É um livro que se parece muito com o modo de a minha cabeça pensar o mundo.
E é muito legal porque ele não é dividido por temas, né? Ele vai e vem, assim, você vai lendo uma coisa, tá falando de, né, de futebol, e depois tá falando de outra política e volta para... É assim, né? Sim. É mesmo como se for, como você tá falando, né? Imagino que essa cabeça tá pensando uma coisa e daqui a pouco, de novo... É muito legal essa forma. E uma outra coisa é que falando ainda dessa história da televisão, é que suas falas rendem muitos vídeos virais, né? A gente fica imaginando que desse livro também devem ter textos que também vão viralizar, as pessoas vão começar agora, né, a ler e vão ter várias coisas que vão começar a compartilhar. Tem muito isso, né, de agora, essa coisa das pessoas irem compartilhando. E o quanto tem, assim, de coisas da TV que você pensou e botou diretamente aqui, assim, sei lá, uma coisa que viralizou muito, que fez sucesso e está no livro?
Tem alguma coisa. Tem, por exemplo, uma fala minha na TV que é eu fiz um hit, Simone, Lucas, assim, é uma experiência curiosa, assim, é como se eu tivesse escrito uma canção que tivesse estourado, sabe? Que é o negócio do Lobo Branco, entendeu? As pessoas me param na rua especificamente para falar sobre isso. E foi uma fala minha na TV que teve, assim, milhões de visualizações, né? Então, um hit é uma experiência bem curiosa, assim, que você acaba desenvolvendo uma relação ambígua, sabe? Porque tem uma hora que você também não aguenta mais, entendeu? As pessoas querendo...
só querem aquilo.
Só querem falar sobre aquilo, entendeu? E outro dia até, né? Semana passada a gente gravou um programa de televisão. E eu tava também falando sobre trauma e sobre inconsciente. E eu me esforcei muito para não usar a expressão Lobo Branco, entendeu? Eu chamei de um outro personagem, inventei uma outra coisa. Só que o João Vicente, que me conhece, falou: "É o Lobo Branco", né? Eu falei: "Puta". Mas sim, mas então realmente tem alguma coisa da televisão que veio parar aqui, mas é um livro que eu diria que é 90% ou mais, assim, inédito, né? E eu queria retomar a observação en passant que você fez antes, assim, quanto à estrutura, à disposição dos textos no livro, porque isso foi uma coisa pensada, assim. Uhum. Esse é um livro em que a escrita se encontra, assim, numa espécie de tentativa de ponto ideal entre a forma e o conceito, sabe? Então, a gente brincou, eu e o Lucas, assim, que na preparação do livro, por exemplo, a grande discussão sobre o livro era o uso de itálicos. Assim, isso é uma coisa, o Lucas até falou, pô, quem me dera que as discussões dos livros que a gente prepara aqui surgiu uma verdadeira filosofia do itálico e tal. O que significa que tem um apuro formal no livro. Tem muitos itálicos. Porque o itálico é um instrumento de ênfase, quase musical e, ao mesmo tempo, visual no livro. O que, portanto, significa que esse é um livro para o qual a dimensão formal, visual, rítmica, ela é muito importante. Então, essa escolha de expor os textos dessa maneira, e não, por exemplo, em capítulos, é uma escolha pensada, porque ela cria determinados Pequenas experiências de choque, de contraste entre assuntos completamente diferentes, que não aconteceriam caso nós criássemos sessões temáticas. Eu acho que isso tornaria o livro mais monótono. Eu acho mais interessante assim que na mesma página coexistam um pensamento sobre futebol e outro sobre monogamia, para você utilizar dois termos que você escolheu na introdução, né? Então isso sinaliza muito essa importância da forma. A diagramação também foi pensada, né, Lucas?
Tem Lucas teve uma que contribuição são maiores nesse também, sentido. Que tem um corpo maior, bold.
Exatamente. Fontes diferentes, tamanhos diferentes, vazios diferentes, páginas de descanso. Não foi só a cognição do leitor que foi pensada para esse livro. O olho também foi muito pensado, o ouvido foi pensado. É um livro que trabalha muito com a forma.
E até a gente chegou na hora que a gente tinha que escrever uma orelha pro livro, né? Como é que eu vou escrever uma orelha para um livro de aforismos, né? Como é que o texto da orelha, um texto editorial, pode ser o maior texto corrido de um livro? Então, a melhor forma é escolher um dos aforismos que explica o que é o aforismo,
sim,
né? Que aí dá, dá conta.
Eu gostei muito dessa solução. De fato, de novo, tá vendo? Tudo no livro aponta para essa espécie de traço muito forte do escrito, né? É um livro que exerce uma certa resistência ao seu desdobramento pela fala. Você vê que a gente já está conversando aqui, já deve ter uns 20 minutos, eu presumo, e a gente não entrou propriamente em nenhum aforismo específico do livro, a não ser essa espécie de meta-aforismo que justamente que tá na orelha, né? Que meio que trata do livro como um todo, né? Então, o livro ele instaura uma espécie de crise da fala, que eu acho muito interessante. Embora eu adore falar, mas, de novo, eu acho muito interessante porque tudo isso é indício do quanto esse livro é escrito. Ele é escrito no sentido de o quanto ele se aproxima aos gêneros que são gêneros irredutivelmente escritos, como a poesia, de onde eu venho, ou como a literatura, né? E tem um aforismo desse livro que também trata disso, assim, que tem a ver com tudo isso. Onde eu digo que a felicidade do conceito é imperfeita. A felicidade da forma é perfeita. Isso é uma coisa que a vida de todo filósofo experimenta, assim, porque quando você está lidando com uma produção conceitual, você está lidando com uma correção infinita. Um conceito ele nunca pode ser perfeito, porque um conceito ele tenta apreender uma série de fenômenos que existem na realidade. E é um troço de uma complexidade enorme. E o conceito tenta enfeixar tudo isso num único significante, numa única palavra. É evidente que, num certo sentido, isso nunca vai dar certo. Uhum. A realidade ela transborda o conceito sempre, né? Mas o mesmo você não pode dizer de um verso ou de uma canção. Um verso pode ser perfeito. Uma canção pode ser perfeita, né? Você pega, às vezes, um poema curto, assim, você fala, cara, nada aqui poderia ser mudado. Aquilo transmite a sensação de necessidade absoluta, que é ilusória, né? Porque aquilo dali, se você for pegar os rascunhos, aquilo tem outras palavras estiveram naquele lugar, né? Aquilo não nasceu assim e poderia não ser assim. Mas parte do trabalho do artista é tentar convencer quem está ouvindo ou quem está lendo de que aquilo, ou quem está vendo, de que aquilo só poderia ser assim. Um filósofo jamais pode ter essa ambição. Não, um filósofo é alguém que entra num regime de crítica infinita. Não há um único livro de filosofia que não tenha sido criticado, no sentido de que, né, não tenha mobilizado um conjunto de outros textos dizendo, não, isso aqui não é assim. Isso aqui é de outra maneira. E, aliás, quanto melhor o livro de filosofia, mais correções, mais negações ele vai mobilizar. Um poema, não. Né? Então, esse livro ele fica nesse lugar assim, né, do irredutivelmente escrito. E para mim, a parte escrita dele, a parte da forma, é tão ou mais importante que a parte do conceito. Assim, as pessoas fazem o que quiser com um livro, um leitor sempre faz o que quiser com qualquer livro, né? Mas eu digamos assim, que eu não me importarei muito se as pessoas disserem, ah, não concordo com isso. Não tem problema nenhum. Eu, nem eu necessariamente concordo muito com isso, entendeu? O importante para mim é que a frase esteja muito bem feita, que o itálico esteja no lugar certo, que o ritmo esteja perfeito e que o conceito faça parte dessa dança.
Até falando em conceito, tem um dos trechos do livro que você discorre sobre como designar a pessoa com quem você é casado, se é namorada, companheira, esposa, mulher, e chega à conclusão que nenhuma delas reflete o que você gostaria mesmo, né, de nomear. É isso, assim, a palavra às vezes é impossível.
É, isso é uma coisa engraçada. Eu acho que eu tenho um certo mal-estar de linguagem que talvez reflita um mal-estar histórico-cultural, assim, ou se não um mal-estar, um momento de indefinição da forma da relação afetivo-erótico-amorosa, né? Porque, sei lá, se você pega nos anos 40, um casal heterossexual, um homem certamente trataria a mulher por esposa e ela por marido, né? Numa versão um pouco mais embrutecida, o homem talvez chamasse a mulher de minha mulher, né? Meu homem já tem uma conotação bastante diferente, mais legal até, eu acho, mais sexual, mais picante, menos careta, né? Nos últimos tempos apareceram outras formas de tratamento que, de novo, têm a ver com a questão histórico-cultural e política. Por exemplo, minha companheira. Eu não consigo adotar, porque parece que eu sou filiado ao PSOL, né? Assim, então, todos esses tratamentos, assim, minha mulher, eu me sinto um pouco troglodita. Minha esposa, parece que eu sou um dos maridos da Dona Flor, o mais careta. Né? Não o Vadinho.
O Vadinho, né? O Teodoro.
O Teodoro. Minha companheira, eu falei, não dá. Então, eu sempre acabo com a paráfrase a pessoa com quem eu sou casado, que também é uma coisa assim, né? Quase uma caricatura de linguagem, assim. Então, não, realmente não tem uma boa palavra para o que se tornou a forma casamento, que já não, né, que já não corresponde à esposa ou marido, mas nem todo mundo se identifica com companheira, porque realmente parece uma coisa demasiadamente ideológica. Então, como é que você... Essa ausência de tratamento na linguagem, eu acho que acaba expondo a crise da forma mesmo amorosa que a gente vive, né? É um pouco isso. Assim, e, tá vendo? É um livro que nasce da vida, né? De novo, Simone, assim, quando eu digo que esse livro me representa muito, né? Eu, como filósofo, também considero que as minhas indagações nascem da vida. O Gilles Deleuze, que é um filósofo que também foi meu guia durante uma época, assim, que, aliás, é um excelente guia de método, porque o Deleuze é um filósofo que tem um superego muito pequenininho. E, assim, as pessoas devem escolher como mestres pessoas que têm um superego pequenininho. Essa é uma lição muito importante que eu estou dando aqui, hein? Tem filósofos que são verdadeiros policiais, assim, tem uma tendência à polícia. E o Deleuze é ótimo, o Deleuze tem um pensamento meio anárquico, sabe? E o Deleuze costumava dizer que todo conceito, embora surja dentro de uma disciplina, ele, no fundo, ele remete a um problema. E os problemas não têm nada a ver com as disciplinas, os problemas são todos da vida. Então, assim, um filósofo que cria conceitos que não respondem a problemas que nascem da vida são filósofos que eu, particularmente, tenho pouco interesse em ler. Sabe? Começa aquele negócio assim, de um nível de abstração que você já não consegue traduzir assim, para o campo da vida, não é o meu território, assim. Então, de novo, esse aforismo que você falou, assim, na verdade, ele nasce do mesmo jeito que todas as minhas outras indagações nascem, assim, de situações que são problemas da vida, que em geral eu transformo em conceitos, e aqui eu transformei nessa escrita forma-conceito. Né?
E a gente acabou de ver o nascimento de mais um aforismo aqui.
É, tá vendo? Pois é. Tá vendo?
Não, do super-ego do guia, é, né? Que eu acho que a gente tem que botar na próxima reedição, tem que entrar, que é muito, muito importante. E falando do super-ego do guia, foi engraçado assim no processo, né, de edição que eu fiz com a Duda Costa. Chegou uma hora que a gente estava debatendo os itálicos, né? E a gente, né, chegamos às, às nossas conclusões, né, do que a gente ia apresentar, e aí entra a Duda rindo, né, que tem, chegamos ao aforismo dos editores, né? Né, os editores, né, ele é bastante longo, mas eu vou ler só o início, que já vai dar o tom. Editores muito ativos que sugerem transformações profundas no texto de um autor, geralmente melhoram, melhoram não é tá itálico, está entre aspas, esse texto. E aí ele discorre sobre o, no final, fala do amelhoramento, entre aspas, do texto.
Sim, eu peço desculpas aos editores por me dispor com uma categoria que é fundamental à minha vida e a qual eu devo tanto, mas mantenho o que eu disse, assim. Vocês imaginam um editor muito ativo lidando com o texto do Proust, por exemplo? Né? Proust escrevia mal, na verdade é essa. Assim, Proust não é uma formulação blasfema, mas não fui eu quem a fiz, foi um dos principais críticos do Proust, que o Antônio Compagnon, acho que ele está em toda razão. Assim, a obra do Proust foi feita muito às pressas, né? É, aquilo não teve muitas camadas de revisão, um troço gigantesco, já estava adoecendo, viria a morrer. Então aquilo foi feito às pressas e tal. Mas é uma escrita que jamais passaria pelo crivo do que é o padrão dos editores hoje em dia, que é o padrão da objetividade, uma sintaxe mais direta, períodos mais curtos. Então imagina que eles, né, os parágrafos intermináveis do Proust, eles não são só intermináveis. Outros escritores escrevem parágrafos intermináveis. Balzac, por exemplo, para ficar na França, tem parágrafos do Balzac que ocupam uma página inteira, com tipo 12. Só que a sintaxe costuma ser sempre direta. Proust não, né? Proust começa a frase, vai lá, começa a frase. Daqui a pouco começa um parênteses. Aí dentro do parênteses tem um travessão. Aí fecha a travessão, fecha parênteses, continua a frase, daqui a pouco vem outro parênteses, um troço assim, tem uma certa... Você não sabe onde é que você está, né? Então aquilo dali, uma revisão de um texto Proust hoje... seria um texto com sarampo, né? Seria um texto completamente vermelho, riscado. E, entretanto, o que seria de Proust se não fosse a singularidade perturbadora, dificultadora, sem dúvida alguma, do seu estilo? Então, a crítica aí é que, no meu entender, mais vale a singularidade do autor, mesmo que seja perturbadora, do que a padronização que determinados editores fazem com o texto. Felizmente, não foi o meu caso aqui com o Lucas. Não foi mesmo.
Não, mas editor pode ter um poder destruidor mesmo. No caso, por exemplo, Raymond Carver, por exemplo, que teve, sim, a obra reeditada agora, anos depois, sem a interferência do editor, né? Porque as obras iniciais tinham uma interferência de um tamanho tão grande.
E a diferença é muito grande.
Né? A diferença é enorme, exatamente. Que é um autor que escreve de uma forma muito, muito, tem um olhar do mundo muito, muito próprio, e que eu acho que na primeira publicação deu aquela pasteurizada. Né,
na literatura é mais grave, né? Porque, de novo, que a literatura trabalha mais próxima da questão da forma, né? Uhum. Então, ali, estilo e ideias, forma e ideias estão muito inextricavelmente ligadas. Uhum, né? No campo conceitual é menos grave. Né? Ainda assim, a forma é sempre importante. A forma está muito conectada ao pensamento de um autor. Né? Uhum.
Francisco, a gente tem um tempo também aqui no nossa Casa do Livro, né? Podia ficar aqui falando de vários aforismos do seu...
Falaremos muito ainda sobre esse livro que não se pode falar.
Mas eu queria que você falasse também um pouquinho da sua ligação com a música, né? Não apenas por ser filho do João Bosco, mas porque você é letrista de várias canções, também dirigiu a Rádio Batuta do Instituto Moreira Salles. Você tem uma ligação com a música. A música, de alguma forma, tem a ver também com as coisas que você escreve?
Eu acho que não, sabia? A música tem muito, um papel muito importante na minha vida. E como você falou, eu tenho uma já longa trajetória como letrista. Daqui a 2 anos eu faço 30 anos de parceria com meu pai.
Caramba.
Inclusive, a gente está lançando um disco agora, quer dizer, ele está lançando um disco agora, e a maior parte das letras é minha. E a gente repetiu nesse disco um processo que a gente faz há muito tempo, que os discos nascem de longas conversas nossas. Ele vai mostrando o repertório, a gente vai conversando sobre o repertório, vai definindo o repertório. Então é uma parceria muito intensa. Isso se desdobrou num trabalho meu, como você falou, na Rádio Batuta, né? que eu coordenei durante algum tempo. Para quem não sabe, era uma rádio digital do Instituto Moreira Salles, especializada em música antiga, ou seja, muito música popular legal. Brasileira da época dos discos de 78 rotações, portanto, anterior aos anos 50. E durante algum tempo também eu escrevi ensaios sobre canção popular. Eu tenho um livro sobre Dorival Caymmi, daquela série Folha Explica. Uhum. Então, tem o Folha Explica Dorival Caymmi. É meu. Eu tive até a honra de escrever o obituário do Dorival Caymmi para a Folha. Uma das maiores honras que eu já tive na vida. E mais recentemente passei a ser um sub-pianista de quinta categoria, mas é algo que me deixa muito feliz, assim. Então, inaugurei uma frente na minha vida. Hoje eu toco piano e tal. E que é uma coisa que me permite conhecer a canção popular de uma outra maneira, assim. Porque normalmente pessoas que não são músicas e que gostam de música popular se relacionam com a música popular por três elementos, principalmente. Pelo ritmo, pela melodia e pela letra. Existe um quarto elemento, que é a harmonia. Que as pessoas, em geral, que não são músicos, não se relacionam. Mas quando você toca um instrumento, você forçosamente descobre a dimensão harmônica e a dimensão harmônica te faz conhecer os autores, os seus universos cancionais de uma maneira que você não conhecia, né? Então, para mim, isso descortinou assim, um novo mundo dentro da canção. Então, realmente, música é muito importante para mim, mas não acredito que participe diretamente da minha atividade nesse livro e em outros, assim.
Não, e até do jeito que você falou que você faz as músicas com seu pai, não tem nada a ver com o jeito que você escreve, né? Dessa coisa que que você vai pensando e...
Canção tem outras exigências, a começar pelo fato de que você já recebe uma forma prévia, né?
Você recebe a música primeiro e faz
quase
a letra
sempre
em cima.
Eu faço a letra em cima, então aquilo dali já te determina alguma coisa, né? É bem diferente, de fato.
Tem outros autores que você lê e indica que fazem esse trabalho como você fez nesse livro de aforismo, de textos curtos e diretos, né? Quem que você tenha como referência?
Então, essa é uma enorme tradição na literatura, né? E, na verdade, como eu falei antes, assim, são microvertentes análogas quanto à brevidade, à concisão, mas muito diferentes entre si quanto ao tom, digamos assim. Então, você tem desde uma coisa mais espirituosa, humorística, como no Brasil, o Milor Fernandes, por exemplo.
Que você até tem um
eu até cito o Milor em algum...
Você cita um dele e ele completa, né?
Isso, exatamente. Milor é um autor genial, sim, né? Eu acho a Bíblia do Caos, por exemplo, é um texto com centenas de aforismos, textos curtos. Talvez o Milor, eu acho que é o maior nessa tradição no Brasil. Bom, Nelson Rodrigues era um imenso frasista, não escreveu livros de frases propriamente, mas alguém poderia perfeitamente fazer um livro de frases a partir da obra do Nelson, né? Muitas das suas frases ficaram falando... Deve existir já, eu que não me recordo aqui. Roland Barthes, como eu falei, né? Assim, tem um livro do Barthes. Nos anos 70, o Barthes escreveu alguns livros assim, que são os seus livros mais populares, que são livros de fragmentos. Talvez o mais famoso deles seja O Prazer do Texto, mas teve também o Fragmentos de um Discurso Amoroso, que acho que é o maior best-seller dele, e também a espécie de autobiografia dele, assim, que chama Roland Barthes por Roland Barthes. Muitos outros, né? Siohan, dentro de uma chave filosófica muito pessimista, Karl Kraus, um autor muito irônico e muito profundo. Bom, Adorno, Mínima Moralha, é um texto de fragmento com interpretações sociológicas também muito penetrantes. Alguns autores do romantismo alemão, Schlegel, Novalis, também foram bastante importantes para mim. Ah, e finalmente os moralistas clássicos, né? Talvez La Rochefoucauld seja o mais importante dele. Então é uma imensa tradição. E eu acho que, se não todos, muitos desses tons que eu citei aqui estão presentes nesse livro, né, Lucas? Editor, tem aforismos que são mais engraçados, divertidos,
Sim.
espirituosos. Tem outros que têm mais teoria social, né, nessa chave mais adorniana. Tem outros que são mais meta-aforismos, nessa chave bartesiana, ou de Schlegel, e por aí vai. Acho que
É
todas essas
como
tradições.
tema e como forma, né? No livro ele tá, são a variação não é só no tema, mas na forma também que tá ao longo
Isso.
do livro
É, o
inteiro.
pessoal da moda diria que o livro tem um high-low.
Tem total high-low.
Então, para a gente encerrar, pedir para você ler algum. Não sei se você vai ler ou
Fala.
você sabe de cor, porque você já
Eu
falou um
posso
de
ler.
cor.
Não, eu posso
Você,
ler
como
de
você
mim.
preferir, algum. A sua escolha.
Menos o do lobo branco, né?
Não, do lobo branco não.
Ah, esse
O lobo
aqui eu
é um
acho
nome
bem
dele muito
bonito. Ó.
diferente, porque a gente não tem falado.
Esse aqui surgiu na televisão. Eu acho bem bonito, assim. Que é um dos temas de que eu trato com maior frequência no livro, assim, é a questão da experiência parental, que é uma coisa que a gente acabou não falando aqui, mas que é um dos fundamentos da minha vida, assim. É, talvez eu considero que eu não me realizo em nada na vida. Tão bem vai soar cabotino, assim, mas com tanta dedicação quanto a experiência parental. Me parece a dimensão mais importante da minha vida, assim. Então tem esse textinho aqui que eu gosto muito, que diz assim: amar com o coração do outro. O triângulo amoroso entre pai, mãe e filho, ou qualquer outra triangulação parental, não importando o sexo e gênero dos envolvidos, é a única experiência em que sentimos amor pelo amor que outras duas pessoas sentem entre si. Quando minha filha diz eu te amo para minha mulher, sinto como se ambas o estivessem dizendo a mim mesmo. Nenhum ciúme numa triangulação amorosa. Utopia concreta da experiência parental. É isso. Amar com o coração do outro.
Muito legal. Muito bom.
Obrigado a você, Simone e Lucas. Foi um
Francisco.
prazer a conversa.
Poxa, muito obrigada por você ter vindo até aqui, o
Um
estúdio.
prazer.
Nossa, Casa do Livro, que é a sua casa também.
Obrigado.
Obrigado,
E
Francisco, por
Lucas,
vir. Simone, pelo convite
obrigada também.
novamente. Convidamos a todos e todas e todos, então, ao lançamento do livro, né? No Rio de Janeiro, quinta-feira, 16 de maio, às 19 horas, na Livraria da Travessa de Ipanema. E no dia seguinte, sexta-feira, 17 de maio, também às 19 horas, na Livraria da Travessa de Pinheiros, em São Paulo. No Rio, eu estarei debatendo com o Lucas Teles aqui.
Show de bola,
Estaremos lá.
maravilhoso.
Na sexta
Estaremos
ele não
todos
vai
lá.
porque ele entra de férias.
Ah, tá vendo?
Portanto, saibam todos vocês
Quem
que eu fui
deixou?
trocado pelas férias do Lucas.
Que
Um motivo
absurdo.
absurdo.
Ai, muito obrigada, maravilhoso. A Casa do Livro fica por aqui e a gente volta no mês que vem com outras novidades dos autores e dos livros do Grupo Editorial Records.